Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o podcast Papo de Gato. E hoje nós vamos falar sobre quem cuida da saúde do meu gato. Você sabia que mais de 40% dos tutores de gato adiam as visitas ao médico veterinário para realizar check-ups regulares por causa do estresse que pode gerar tanto para eles quanto para os seus pets? Pois é. E que os felinos demoram a apresentar sinais de que algo não está bem. E quando os sintomas finalmente aparecem, a doença já pode estar no estágio avançado. Aqui no Papo de Gato você já sabe como é. Tudo sobre os nossos gatinhos está em pauta. E hoje nós vamos falar de saúde. Mais precisamente, quem cuida da saúde do seu gatinho. Afinal, cuidar não é apenas colocar comida, não é?
Você está ouvindo o Papo de Gato, o podcast da Royal Canin sobre o universo felino.
E para falar sobre esse assunto, eu tô aqui com ela, minha companheira de podcast, a doutora Priscila Rizzello, médica veterinária da Royal Canin.
Oi, Tulin, é um prazer estar aqui com você e com o nosso convidado super especial.
Isso mesmo, eu já ia falar dele, doutor Alexandre Daniel, um convidado muito especial, esteve aqui com a gente na nossa primeira temporada. Eu levei a minha pipoquinha lá para conhecer o consultório, bati o maior papo com o doutor Alexandre, estou muito feliz. Doutor Alexandre voltou aqui para conversar com a gente, seja muito bem-vindo.
Olá, tudo bem, Tulin? Tudo bem, Priscila? É um prazer poder estar com vocês aí na segunda temporada para a gente conversar sobre os nossos gatos.
Demais! O Dr. Alexandre, para quem não sabe, ele é um especialista em medicina felina. Existem cerca de 100 veterinários no mundo com essa mesma especialização e ele é o único representante latino-americano. Então, só daí você já sabe que o que vai ter aqui é assunto de qualidade para o seu gatinho, né? Quando a gente fala da saúde do gatinho, a gente fala muito sobre a rotina, sobre o bem-estar emocional. E esse é um papel muito importante do tutor de gato. A partir do momento que se comprometeu a ser o tutor, tem sim a responsabilidade de manter a saúde do gatinho em dia. Aqui no Papo de Gato, na primeira temporada, a gente falou sobre vários aspectos que passam pela saúde do gatinho. E agora nós vamos falar quem são os responsáveis. Por isso, eu queria muito falar, começar aqui o papo com o Dr. Alexandre. Dr. Alexandre, como o tutor é responsável, né? E quais são esses papéis do tutor quando a gente fala sobre a saúde do gato?
Eu acho bem interessante esse tipo de pergunta, Tulin, porque ainda no nosso meio, isso é uma característica mundial, não só no Brasil, o dono do gato ainda acha que o gato só tem que ir no veterinário quando ele está doente. Não tem a questão de consenso sobre a importância da medicina preventiva na história de vida do gato. E como você mesmo falou, a partir do momento que o tutor se dispôs a ser o tutor, é responsabilidade dele prezar pelo bem-estar do gato por toda a vida dele. Então ele vai ser responsável por toda a avaliação de questões, não somente de quando ele está doente ir ao veterinário, mas levar ao veterinário quando ele está saudável e cuidar da característica de saúde física e mental dele dentro de casa. Por isso que a gente fala que é super importante orientar o tutor sobre a questão da medicina preventiva, né? Da gente prevenir uma série de coisas que vai ser melhor do que remediar, como a avó dizia já, né? Prevenir é melhor que remediar. E cada vez mais a gente tenta conscientizar os tutores da importância da medicina preventiva, de trazer o gato para avaliações periódicas, para qual o principal objetivo disso? Se a gente tiver a possibilidade de diagnosticar problemas de maneira precoce, a gente consegue intervir também de maneira precoce, tá? E a gente consegue com isso melhorar a qualidade de vida desse gato, a qualidade de vida do proprietário, porque se o gato está bem, o proprietário está bem, e tenha certeza, diminuir custos associados ao cuidado desses gatos.
É muito interessante quando a gente fala sobre a saúde do animal, e até isso tem um reflexo na nossa saúde mesmo, né? Porque a saúde, ela não é só a ausência da doença, né? A saúde é algo pra gente cultivar sempre, diariamente, porque um gatinho, inclusive, pode ter uma doença e continuar sendo um gatinho saudável se ele tiver ali todos os recursos pra, enfim, ser tratado e tal, e desse dia a dia. Eu acho muito interessante a gente começar a olhar mesmo, né? Ter esse olhar mais cuidadoso pro gatinho e se sentir mais responsável pela saúde. E não atrelar o momento de cuidado e saúde só quando vai na visita ao médico veterinário. Pri, por falar nisso, né? Sobre esses primeiros cuidados e como a gente colabora aí com a saúde, né? Preza pela saúde dos nossos gatinhos, queria que você começasse falando um pouco sobre higiene, porque higiene é, sim, parte do, né, dos rituais saudáveis para a gente ter aí um gatinho feliz.
É isso mesmo, Tulin. Complementando o que você e o Dr. Alexandre falaram, o papel do tutor, ele tá tanto em promover a saúde na questão da parte de cuidados veterinários, de cuidados preventivos e também no bem-estar. Bem-estar também é saúde. Então, o tutor, ele tem esse papel de estar em contato muito próximo com o seu gato e de promover saúde e bem-estar. E uma das formas de promover saúde e bem-estar é cuidando da higiene. E aí a gente passa por diversas situações, tanto o cuidado para você observar se tá tudo certo com a pelagem, com a pele desse animal, o momento da escovação é um momento de interação ali com o tutor e que o tutor consegue observar se tá tudo certo com a pele, se não tem parasita, se não tem nenhuma lesão, se não tem falhas de pelo. Observar como estão os ouvidos, observar muitas vezes até a boca, se não tem algum odor desagradável, se não tem alguma inflamação, o tutor consegue observar isso. E isso passa também pela higiene do local, obviamente, né? Tudo que o gatinho tem contato, higiene do comedouro, do bebedouro, água sempre limpa, comedouro sempre limpo. E a higiene da caixa de areia, que é super importante, os gatos, eles fazem as necessidades na caixa de areia e é uma forma de a gente fazer essa higiene frequente, principalmente quem tem mais de um gato, de controlar se a frequência de uso da caixa de areia está adequada, se o tamanho dos torrões está adequado, se tem alguma alteração nas fezes, na urina. Isso a gente consegue observar ali naqueles momentos fazendo a higiene da caixa de areia e, claro, manter a caixa de areia sempre limpa também é uma forma de a gente promover bem-estar para o nosso gatinho.
Falando sobre caixa de areia e como isso realmente representa muito, né, na saúde, no bem-estar deles. Aqui em casa são três gatos grandes, né, e são três caixas de areia. E não tem jeito, não adianta manter só duas caixas, eles têm aí a rotininha deles de higiene. Se uma das caixas é colocada para lavar, isso é muito engraçado, porque às vezes faz um rodízio, né, da limpeza mesmo, que toda semana tem que lavar, mas às vezes fica um pouco mais de areia grudada pela lateral e tal. Meu gato bugado, o famoso bugado. Se uma caixa não estiver lá, ele vai lá e faz o cocô na frente da caixa que está com areia limpinha. Mas ele reage a essa falta de caixa, não tem jeito, não adianta, tem que ter todas as caixas. E outro assunto interessante aqui é falar sobre as caixas de areia aberta ou fechadas, né, Pri? Porque eu já vi, assim, uma infinidade de modelos de caixas. Tem as automáticas que limpam sozinha. Eu, particularmente, morro de medo de pegar a pata do gato. Não tenho coragem. É, tem as autolimpantes. Tem as que são super fechadas e tem um filtro de carvão ativado para diminuir o odor. A gente já consegue aí, Pri, analisar como que é o comportamento deles com essas caixinhas fechadas?
Tulin, pensando no bem-estar do gato e observando a preferência da maior parte dos gatos, eles tendem a preferir caixas abertas e caixas de tamanho grande, caixas amplas, onde ele consiga ali fazer a volta, ele consegue cavar e muitas vezes ele consegue até escolher em qual ladinho da caixa ele quer fazer a necessidade dele naquele momento. E pensando nas caixas fechadas, é claro que tem gatos que se adaptam a elas, se eles forem adaptados desde pequenos, mas a gente tem que pensar nessa questão do bem-estar, né? O substrato, a areia, ela vai ficar ali, por mais que a gente recolha o torrão e as fezes, a caixa fechada ela acaba concentrando um pouco do odor. E o gato, ele é muito sensível aos odores no geral, aos cheiros, né? O gato, ele é bastante exigente nesse sentido. Então, a preferência é sempre pelas caixas abertas, caixas amplas, caixas bem grandes, e que o número de caixas seja adequado para o número de gatos. Sempre o número de gatos mais um, pelo menos.
Doutor Alexandre, já teve algum caso na clínica, né, que você identificou que era uma questão com caixa de areia? Caixa de areia mal distribuída, questão da rotina da higiene?
Julinha, é super comum isso na nossa rotina clínica. Você mesmo falou, você deu o exemplo do bugado, e ele reclama, ele protesta contra a ausência de uma das caixas.
Sim!
A grande questão é, gatos são metódicos. Né? Gato é uma espécie extremamente metódica, monótona, e eu costumo brincar que dentre todas as espécies domésticas é autolimpante.
É verdade.
O gato é o ser autolimpante, salvo em condições patológicas, quando eles não estão bem, não cuidam mais tão bem da higiene corporal, eles são autolimpantes e eles refletem isso em tudo que eles fazem. Né? Então, doenças urinárias são muito comuns na rotina clínica. Né? Quase 10% da rotina de uma clínica específica para gatos é de doença urinária. E um dos pontos comuns que a gente tem em diversas doenças urinárias diferentes são alterações com caixa. É o proprietário que trocou o tipo do granulado, porque qualquer mudança súbita num ser de rotina é estressante. Né? O proprietário que trocou a caixa. Você falou da caixa automática, eu particularmente não gosto, porque eu já tive casos de acontecer o quê? No momento que o gato estava acessando, o sensor disparou e foi fazer a limpeza automática. O gato assustou com isso e fez um fenômeno chamado fenômeno de aversão. Ele ficou com medo daquilo e ele associou o medo que ele sentiu à caixa. Ele parou de usar a caixa e começou a reter a urina. E isso predispôs a doenças urinárias. Óbvio que não é o único fator, mas é um fator importante a gente pensar. Né? Então, eu particularmente não gosto das caixas automáticas. Com relação ao tamanho da caixa, eu gosto bastante de fazer alusão de como o gato faz eliminação na natureza, né? Como ele defeca e urina na natureza. E aí, não grandes felinos, gatos mesmos, domésticos que vivem em ambiente silvestre. Né? Se você olhar a forma como eles vão defecar e urinar, eles vão fazer 360 graus de visualização no ambiente para avaliar se não tem nenhuma ameaça. Quando ele se sente tranquilo, ele vai eliminar e depois ele vai enterrar para cobrir rastros, para não deixar uma pista para um predador maior que ele esteve lá e nem deixar o rastro dele para uma presa. E essa presa pode sentir isso e fugir. Por isso que as caixas devem ser grandes, largas, ao ponto do gato conseguir fazer 360 graus de avaliação na sua casa e não cair, não tropeçar, não pisar na lateral da caixa e ela derrubar. Né? Por isso que as caixas têm que ser grandes, largas. E como a Pri mesmo falou, a gente tem muitos gatos que têm preferência por caixa aberta. As caixas fechadas, o cuidado que a gente precisa ter é de uma higiene mais reforçada ainda. Né? Porque senão o cheiro fica muito forte lá dentro. Alguns anos atrás saiu um trabalho comparando a preferência de gatos por caixas fechadas ou abertas. Quando a gente pega esses gatos desde jovens, que eles não tinham sido introduzidos a um determinado tipo de caixa, a preferência foi igual, aberta ou fechada, desde que, obviamente, a higiene das fechadas seja mantida no mesmo grau que a aberta, mas pensando no ponto de vista de remover muito mais rápido sujidades para evitar que o odor fique muito mais forte lá dentro. Tem proprietário que prefere porque vai diminuir o cheiro na casa. Desde que você diminua o cheiro lá dentro, tá valendo. Falando em cheiro, só mais uma coisa que eu não posso deixar de comentar, e aí como a gente tem muitos proprietários, donos de gatos aí ouvindo, cuidado com a questão de cheiros. A gente quer comprar granulado sanitário perfumado para diminuir o cheiro que fica no ambiente referente à urina e fezes do gato, só que os gatos odeiam isso. Como a Pri mesmo falou, eles são muito sensíveis à questão olfatória e isso agride eles. Isso é um desafio olfatório para o gato. Então, se você quer ter o seu gato gostando do local e não tendo problemas de eliminação com a caixa, um dos itens é opte por areias sem cheiro, né? Granulado sanitário sem cheiro.
E isso que você falou dessa sensibilidade olfativa deles do cheiro, isso se estende para a própria casa, para o próprio ambiente dele, né? Uso de incenso, vela perfumada, borrifadores.
Bom ar. A gente está na época dos óleos essenciais, isso também é péssimo para eles, é super agressivo para a parte respiratória. Tudo isso aí, numa casa de quem tem gato, é o tipo de coisa que a gente deve sempre evitar. Velas, incenso defumador, bom ar, sprays ambientais, óleos essenciais e por aí vai.
Eu vou complementar, aproveitando o que o Dr. Alexandre falou de todo esse comportamento no momento de fazer as necessidades, do gato observar muito o local onde ele está, de fazer todos esses movimentos, e a gente consegue observar o tipo de substrato, qual é o tipo de areia ideal, observando também esse comportamento deles no ambiente natural. Os gatos, eles têm preferência pelos substratos que são finos e que sejam leves, onde ele consiga enterrar e que seja confortável para a patinha. Então, aquelas pedrinhas que são pedrinhas grandes, que muitas vezes absorvem a urina, que não formam torrão, o gato, se ele só tiver aquilo disponível, é muito possível que ele use, mas a preferência dos gatos é sempre pelo substrato mais fino, um substrato de preferência que não faça poeira também, e que ele consiga enterrar, que faça torrão, porque a gente consegue fazer uma higiene mais adequada, e um substrato que seja confortável para a patinha.
E a minha dica pessoal de gateira aqui é, se você está preocupado aí que a areia é fininha e tal, coloca os tapetinhos, tem uns tapetinhos que são exatamente para isso, que a gente coloca em volta da caixa, que aí ao sair da caixa, o gato vai passar por ali e não vai espalhar tanto pela casa. Então isso daí eu já testei vários tipos também de areias. Essas de pedrinha aqui foi altamente rejeitada, não adianta, aqui a areia, enterrar, limpeza da caixa 2 vezes por dia. E para manter a limpeza da casa, esses tapetinhos ajudam muito, porque, né, os primeiros resíduos caem ali, até quando eles vão enterrar, e olha que eu tenho caixas grandes, e mesmo assim, é óbvio, ele tá enterrando, vai sair, esses tapetinhos seguram muito bem. E já que nós estamos falando, estendendo aí a questão da saúde ao ambiente, algo que sempre entra na pauta das conversas entre gateiros e tal, são os gatinhos e as plantas da casa. Aqui na minha casa eu tenho bastante planta, eu devo ter por volta de uns 30 plantas, só que são todas suspensas. Eu não tenho nenhuma planta no chão, não tenho nenhuma planta que os gatos podem puxar, né? E outra coisa que eu aprendi muito aqui, né, neste trabalho com o Papo de Gato, com tantas conversas, é a importância do enriquecimento ambiental para que o gato não faça da casa um grande playground. Então, quando a gente oferece atividades para eles, né, tem entretenimento para eles não vão ficar ali querendo pegar as plantas. E aí, Pri, queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Porque sempre deve aparecer pro Dr. Alexandre muito, né? Qual planta eu posso ter? Qual planta é tóxica? Como fazer? E no meu caso, eu só tenho 2 vasos que são grandes, que são de chão mesmo, né? Que são mini árvores, então eles não alcançam nem a folhagem. Todo o resto é suspenso, tanto que não tem um quadro na minha casa. O quadro da minha casa são as plantas e são todas no alto justamente por causa dos gatos.
É, Tchulin, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai receber um gatinho. Muitas vezes o tutor, ele pode fazer uma lista de quais plantas ele tem na casa e apresentar isso para o médico veterinário na primeira consulta, para que o veterinário consiga orientar se essas plantas são ou não tóxicas e, de preferência, evitar ter plantas tóxicas em casa, evitar que elas estejam em um local que o gato consiga acessar. A gente tem várias plantas que são seguras e que são bonitas. A orquídea é a minha flor preferida e é uma planta que é segura para os gatos, só para dar um exemplo aqui. Mas é super importante, exatamente o que você falou, ter locais onde o gato pode acessar, que sejam atrativos para eles e que não direcionem para as plantas. Mas é importante, sim, fazer essa lista e se certificar de que os gatos não tenham acesso a essas plantas tóxicas em casa. Então, essa conversa com o médico veterinário é super importante.
Questão muito comum mesmo, muitos clientes, cada vez mais hoje a gente vê isso, os clientes já trazendo a listagem de plantas, né, e aí não tem jeito, não há Google que não nos ajude, porque muitas vezes são nomes regionais de algumas plantas e a gente tem que avaliar que tipo de espécie seria aquela. Isso é bem comum e cada vez mais clientes que moram em apartamento estão florindo e deixando o apartamento cada vez mais verde. Eu sou um exemplo disso. Minha esposa é uma maníaca, psicopata por plantas na varanda. Eu praticamente vivo numa floresta. né? Eu tô rodeado.
É todo um movimento de plantio indoor mesmo, né? Ainda mais passando tanto tempo em casa, parece que o nosso corpo pede essa natureza, né?
Isso mesmo. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que for do tipo gramíneo, porque eles adoram comer essas gramíneas, tanto que a gente tem gramíneas que são voltadas para o gato poder ingerir, muitos ingerem para poder forçar o vômito em uma situação de desconforto gastrointestinal, e não tem nenhuma gramínea nossa, qual seria específico? Meu, se você plantar alpiste num vaso, eles vão adorar.
Milho!
Ah, então não tem nada tão específico, milho, alpiste, tudo isso dá para usar tranquilamente. O que a gente precisa tomar muito cuidado são com tipos de flores, como dedaleira, como amarílis, que podem ser ingeridas e causar vômito por alteração gastrointestinal. Alguns tipos de samambaia que eles podem gostar, principalmente aquelas que têm aquelas bolinhas marronzinhas na folha, eles podem gostar daquilo, se esfregar e mastigar para comer. Mas essas, no geral, a gente fala que são tóxicas do ponto de vista gastrointestinal, porque elas promovem vômito. Acho que o grande vilão do gato aí são os lírios, né? O lírio é a grande planta vilã de quem tem gato em casa, porque é uma planta extremamente tóxica para o gato. E qualquer parte da planta ela é tóxica. Folhas, flores, pétalas, até pólen é tóxico para o gato. Tá? Porque algumas substâncias contidas em diversas partes diferentes do lírio promovem uma parada renal aguda, uma insuficiência renal aguda. É um quadro grave, muitas vezes irreversível, e naqueles que sobrevivem, muitos ficam com sequela e diminuição de funcionalidade renal. O lírio é tão complicado para o gato que tem relatos nos Estados Unidos de campos de cultivo de lírio que na época da polinização e de muito vento, gatos de fazendas vizinhas fazem insuficiência renal aguda pelo pólen excessivo que é levado nessas épocas de polinização e de muito vento para os locais próximos. Então o lírio é aquele tipo de planta que a gente fala, não tenha nem no alto, tá? Evite ter isso em casa, qualquer tipo de lírio verdadeiro.
Sim, sim, e lírio é uma... Pra gente que já tem gato há muito tempo, já colaborou em ONG, que é meu caso, a gente sabe que o lírio é realmente aquela que... Essa você pode deixar com aquela sua amiga que não tem gatinho. Pros cachorros ele também é tóxico, né? Então é melhor deixar o lírio com aquela sua colega que realmente não tem pets e fazer a opção mesmo por outras plantas. O movimento que eu percebi aqui durante, né, essa pandemia que a gente já vive há tanto tempo, que ficou muito mais dentro de casa. Então, a gente já sabe, né, que por dados aumentaram, sim, né, a adoção de gatinhos. E tem esse movimento, né, de trazer a natureza para dentro de casa. Então, tem algumas floriculturas que já tem uma etiqueta falando... Esta não é uma planta perigosa para gatos, para cachorros. Essa com sinal vermelho, essa é perigosa. É algo que eu já estou vendo, que já está rolando assim, uma preocupação até para quem está no negócio, né, que está nesse comércio, porque com certeza a demanda por essa questão, por essa dúvida, é realmente alta. E aqui em casa, sempre que aparece stories dos gatos e aparece a casa com muita planta, sempre aparece a pergunta... Tchulim, o que você faz para os seus gatos não mexerem nas plantas? E com certeza a minha dica é essa, suspende, fica lindo, você tem ali seu visual verde, maravilhoso, e entretenimento para os gatos, para eles não considerarem as plantas parte do entretenimento. Essa com certeza é a fórmula que deu certo aqui. E agora eu quero falar com o Dr. Alexandre, né? Qual é o papel do médico veterinário? Qual que é aí? A gente tem falado aqui sobre esses cuidados que não são só o do levar até o médico veterinário quando a gente fala da saúde dos gatinhos. Pelo ponto de vista do tutor, né? Tem esse cuidado com o ambiente. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho aí sobre alimentação, que é algo que tem que ser uma responsabilidade compartilhada, né, com o médico veterinário, que é quem vai orientar da melhor forma. E eu queria falar muito com o Dr. Alexandre, né? Qual que é este grande papel do médico veterinário quando a gente fala da saúde dos nossos gatinhos?
Eu acho que o papel do veterinário na vida de todo gato é um papel ímpar, especialmente nessa característica preventiva. E muito legal pensar nisso na perspectiva desde o filhote. Tá? Por quê? Porque o proprietário, o tutor de gato que vai levar o seu filhote para as primeiras avaliações, a consulta pediátrica é uma consulta que na nossa rotina ela demora às vezes mais de uma hora e meia. Principalmente para o dono do primeiro gato, porque o gato não vem com manual de instruções, né? E é uma espécie muito diferenciada e Ainda existem muitas pessoas que querem comparar o gato com o cão, como se o gato fosse um cão pequeno e tivesse os mesmos costumes e os mesmos hábitos. Então, é função do médico veterinário começar do começo e passar por diversos pontos diferentes da vida do gato de orientação. Então, a gente vai conversar sobre comportamento, a gente vai conversar sobre por que eles dão bote, né? Por que eles atacam a nossa perna embaixo do lençol, por que eles adoram pular no nosso braço. A gente vai ensinar o porquê que é importante manusear a cavidade oral e patas para o gato acostumar com isso como se fosse normal. Vamos falar de hábitos normais de comportamento predatório. O comportamento predatório é um item importante da gente estimular, porque é uma necessidade ambiental para manter a saúde mental do gato. A gente vai falar sobre caixa de areia, a gente vai conversar sobre os potes de comida, onde eles têm que ficar, como a gente tem que distribuir a alimentação pela casa. A gente vai passar sobre sintomas que podem parecer normais, mas são importantes em serem reportados para a gente o quanto antes. Por exemplo, a gente começa a misturar várias coisas, porque tratar bem de um gato é entender o gato como um todo, é se colocar na perspectiva dele e entender a questão comportamental, evolutiva, nutricional, né, para ter aí um pacote 100% de satisfação garantida do seu gato. Gatos são maus bebedores de água. Na natureza, o gato ele caça e a água está dentro da presa. 75% da presa é água, então ele está acostumado a comer a água dentro da presa. E aí a gente leva eles para casa. E a gente vive falando isso para os proprietários: gatos precisam beber mais água, gatos não bebem bem água, tem que estimular a ingestão hídrica. E o proprietário fica 8, 10 anos tentando fazer o gato beber mais água e não consegue. Aí um dia ele chega para a gente e fala: nossa, agora ele está bebendo um monte de água, né? Finalmente eu consegui acostumar ele. Na verdade, você não acostumou, na verdade, isso já é um sintoma. A gente tem que orientar os proprietários desde cedo a alterações, principalmente comportamentais, que podem parecer pouco significativas para o tutor, pra gente é muito significativa. Alterações de apetite para cima e para baixo, alterações de atividade para cima e para baixo, né? Alterações de ingestão hídrica. Então, todas essas questões de orientações primárias, elas vão acontecer na avaliação periódica, elas vão acontecer na questão de medicina preventiva. Inclusive, estabelecer protocolos vacinais, protocolos de verificação, adequações nutricionais, tudo isso é papel do médico veterinário, onde o somatório vai trazer aí gato e um proprietário satisfeitos e felizes com a saúde do seu gato.
E isso conecta muito com o que a gente acabou de falar do papel do tutor, né? O papel do tutor se conecta com o papel do médico veterinário, porque o tutor, ele deve ter um médico veterinário de confiança para o seu gato, não só nos momentos de doença, né? Eu não vou levar o meu gato para ser tratado daquela doença, mas que tenha esse apoio no médico veterinário para passar por todas essas orientações. Então, isso, na minha opinião, conecta muito. O papel do tutor de procurar o médico veterinário muito cedo, já desde a chegada do filhote, e de construir esse laço de confiança mesmo, de ter no médico veterinário essa fonte de conhecimento, o veterinário que vai conhecer o seu gatinho para te dar todas as orientações.
E acho que aqui, como já começamos a falar, né, sobre a importância do médico veterinário, eu tive a experiência, inclusive, de ir na clínica Gatos do Dr. Alexandre, que é uma clínica cat friendly, que para mim fez toda a diferença, né, eu enquanto tutora, fez toda a diferença ver como era o tratamento com o gatinho, né? Desde a chegada, que tem um lugar mais alto para colocar a caixinha, então não coloca a caixinha no chão. Eu lembro muito que uma das coisas que me ficou muito marcada e que eu depois comentei com o Dr. Alexandre é que as imagens que tinham, né, de decoração de gatos, nenhuma era de gato olhando focal para minha gata, no caso, né, para os gatos que chegam lá. Então eu achei isso muito interessante, né? Tem todo o cuidado. É muito seguro, então, se o gato quer sair da caixa, e a gente sabe o quanto que não é simples, né, fazer o gato simplesmente sair, então tem essa questão também da segurança do ambiente para ele, não um lugar que tem, enfim, um bom ar borrifando a cada 30 minutos, né, doutora Alexandre, que vai acabar estressando mais o gato. Eu já fui em clínica que tinha muito cheiro e, enfim, a gente sabe como isso é estressante para o gato. E a importância da caixinha que a gente falou aqui, a gente fez um trabalho super legal para falar sobre isso, né, de ir acostumando essa caixinha para o gato poder interagir com ela em casa, ser algo natural, uma caixinha que abre por cima, né, doutora Alexandre? Doutora Alexandre, estou falando certinho?
Sim, isso mesmo. Esses são os diferenciais de uma clínica, de um ambiente cat-friendly, né? Porque não adianta só o espaço ser cat-friendly e a equipe não. Então eu falo que é o ambiente todo que tem que ser voltado para o gato. A melhor forma de definir isso, Julin, é colocar-se na perspectiva do gato. Se você se coloca na perspectiva do gato e entende toda a questão da espécie em si, comportamento, biologia evolutiva, a gente já começa a fazer uma série de adaptações, né? Desde o cuidado com a caixa de transporte, um dos itens que mais estressa o proprietário em pensar que ele tem que levar o gato ao veterinário e gera desistência, é o estresse de colocar o gato na caixa de transporte e transportá-lo até a clínica. A gente tem uma série de estratégias de habituar e acostumar esse gato em casa com uma caixa, que é algo que a gente fala nas consultas de medicina preventiva, né? A gente prepara esse gato para chegar na clínica, os que precisam ser medicados para ficarem mais tranquilos e chegarem com menos estresse, eles vão ser orientados a esse tipo de conduta. O ambiente seguro na chegada, né, de minimizar os fatores que podem tirar a segurança do gato. E um deles, por exemplo, você mesmo falou, é deixar a caixa no chão, né? Trazer um ambiente seguro para o gato sair da caixa, se ele quiser sair no tempo dele. Se ele não quiser, eu examino dentro da caixa. Por isso que é importante a gente selecionar boas caixas de transporte. Eu falo que sempre as melhores são as que a gente abre no estilo Kinder Ovo, né? Isso pode denotar um pouco a nossa idade, né? Mas aquelas que abrem na questão, lembram Kinder Ovo abrindo. Né? Hoje tem Kinder Ovo que só vem pela metade, gente. Né? Isso não era da minha época. Então eu falo, abre, compre aquelas caixas que tem abertura frontal e preferencialmente que eu consiga tirar toda a parte superior, o tampo dela. Né? Porque eu consigo examinar o gato lá dentro. Né? E lá dentro que tem o cheiro da casa dele, a questão do cheiro do proprietário, e é o último recurso de segurança dele, lembrando que a característica olfatória do gato é ímpar, e ele se reconhece no ambiente pela questão olfatória. Então, tudo isso que você comentou são pequenos pontos que a gente vai somando para tornar o ambiente amigável para o gato. E a questão é que o gato não vem sozinho para a clínica, então isso precisa ser agradável para o tutor do gato também. Você falou da questão das imagens, né, que não tem nenhuma imagem de característica frontal na decoração da clínica. Isso é verdade, porque o gato, ele enxerga muito bem de longe, mas não tão bem de perto. A gente leva ele dentro de uma caixa, num ambiente estranho, com sons estranhos, vozes estranhas, cheiros diferentes. E ele está dentro da caixa, sem poder se defender ou fugir, ele fica de frente para uma imagem, olhando frontal para ele, com característica opressora. É assim que eles caçam a natureza, então ele acaba sentindo uma presa. Ele se estressa ainda mais. Então, isso a gente tem que pensar tudo sempre pela perspectiva do gato.
E um dos assuntos, né, tema dessa consulta, né, essa troca aí, a gente já falou aqui dos tutores, a gente falou do papel do médico veterinário, e um dos assuntos principais aí, que é responsável pela saúde do gato, é onde entra também o papel da Royal Canin na saúde do gato, que é a alimentação. E eu queria que a Pri, né, que é a nossa representante da Royal Canin aqui, comentasse um pouco sobre a importância da alimentação. Nós temos episódios aqui da primeira temporada especiais sobre alimentação, mas como a gente está fazendo aqui um geral sobre tudo que envolve a saúde do gato, e a alimentação é um pilar extremamente importante, está no dia a dia do gato. Pri, você pode comentar a importância pra gente?
Com certeza, Tulin. A Royal Canin, ela tá junto nessa causa pra gente promover bem-estar e promover saúde pros gatos. E uma das responsabilidades é o nosso papel como oferecer uma alimentação, uma nutrição de qualidade pros nossos pets e que tá totalmente relacionado com a saúde. E principalmente a saúde desde o filhote até passando por todas as fases da vida e chegando no envelhecimento. Então, a gente consegue promover saúde através da nutrição de qualidade e, consequentemente, impactar positivamente o bem-estar e a longevidade desses gatos também.
E o que eu queria comentar aqui, né, sobre todo o trabalho que o doutor Alexandre aí me ajudou, né, a pensar para a minha pipoquinha. Doutor Alexandre, vou te contar que ela se adaptou muito, muito bem com a Satiety aqui e ela gosta da Grãozinho. E aí, né, tive aquele primeiro momento de fazer a divisão entre ela e os outros dois gatos. Os outros dois preferem sachê muito mais e ela prefere o grão. E ela tá comendo na quantidade certa, Eu juro que eu não estou passando lá das 42 gramas diárias dela, porque eu tenho aqui marcado, já sei até a proporção que é. E a Pipoca, eu percebi ela muito menos pidona da comida. Ela realmente parece mais satisfeita mesmo, né? Então, eles têm os horários deles aqui, não pode, passou um minuto das 8 da noite, vai ser uma gritaria aqui em casa. E aí ela tá se desenvolvendo bem, vou voltar lá no Dr. Alexandre pra gente ver se esse peso diminuiu, mas o que eu posso falar com certeza é que ela parece muito mais saciada, satisfeita, não tem batido nos outros gatos na hora de comer, porque ela fazia isso pra pegar a comidinha molhada deles. Eu comprei alguns sachês também, né, pra ela do Satiet, pra ela, quando quero, o famoso quando quer fazer um agrado, né, que tá muito mais na nossa cabeça aqui do que no pedido deles, mas que tem rolado super bem aqui. E doutor Alexandre explicou tudo sobre a obesidade felina, sobre o sobrepeso nessa consulta que a gente foi. Fez o cálculo, né? Eu achei muito legal isso do cálculo para escolher qual ia ser a alimentação ideal em quantidade. Foi uma ótima experiência, vou voltar. A gente já tinha falado, né? Às vezes ele pode não perder tanto peso, mas a gente tá aí cuidando da saúde da gatinha. Com certeza, e a Pipoca está muito bem assistida. Nisso, com certeza, eu estou aqui uma tutora orgulhosa de ter conseguido continuar com o plano, né, de não ter cedido nas primeiras miadas de pedido dela e ela ter se adaptado. E eu tenho o meu grande aliado aqui em casa, que é o Valentim, meu filho, que ele sabe tudo o que rolou com ela. E ele, olha, doutor Alexandre, ele é o meu assistente na saúde e manutenção dos gatos aqui em casa. Ele tomou pra ele como essa maior verdade de que ela está fazendo a dieta dela e ele sempre me ajuda com isso.
É, a gente tem que ter um auxiliar mesmo. Os afazeres do dia a dia hoje aumentam muito aí a quantidade de coisas que a gente tem na nossa rotina e ser uma ajuda é sempre bom. Você falou dela estar saciada, é importante a gente conseguir identificar esses problemas o mais precoce possível e como a gente tinha conversado na nossa avaliação, a obesidade é a doença nutricional mais comum da atualidade. A obesidade é a doença do século para o gato. Né? Isso tem relação por uma característica comportamental deles de em casa, falta de interatividade, ingestão excessiva de alimento. Então, o cálculo ideal em um alimento que a gente possa confiar em todas as suas características e seu propósito são a melhor receita para a gente poder ter sucesso nesses regimes para perda de peso. E lembrar que o principal moderador do apetite do gato é o proprietário, porque ele não vai, bem, a maioria não vai no armário e abre o armário para roubar a comida. Né? Então, diferente da espécie humana, onde nós dependemos de nós mesmos para poder restringir o alimento, no caso deles, essa função é nossa. Então, isso aí é um aliado a mais que a gente tem desde que a gente não ceda aos pedidos e a gente já não tenha sido adestrado pelo nosso gato, que é super comum.
Exatamente, e depois da conversa que eu tive com o Dr. Alexandre, eu percebi vários comportamentos, né, que eu tinha como se fosse gratificação pro gato, né, e se eu passasse ele perto da área deles de comida, eles pedissem, na minha cabeça era, poxa, eles já passaram tanto sofrimento na rua, eu vou alimentá-los, e não era, né, precisava sim ter, essa é uma questão emocional do tutor, né, que precisa ser avaliada e cuidada para não ceder ao desejo dos gatos, não é, Pri?
É isso mesmo, e aqui nesse nosso papo, para mim fica muito claro como tudo está envolvido, o papel da nutrição, o papel do médico veterinário e o papel do tutor. Quando a gente fala de obesidade, de sobrepeso, isso fica tudo muito envolvido, porque o tutor tem o papel nessa questão do manejo alimentar, de envolver a questão emocional com as recompensas em forma de alimento, e muitas vezes o tutor ele não consegue identificar que o gato está acima do peso, então entra o papel das visitas preventivas, do médico veterinário fazer essa avaliação, não só do peso na balança, mas também da condição corporal, que é o que vai indicar em qual estágio de sobrepeso ou de obesidade que esse gatinho está, e isso impacta com certeza a saúde. Então a gente precisa adaptar a nutrição para que a gente devolva, a gente volte esse gatinho para o peso ideal e impacte positivamente a saúde dele em vários aspectos. Então, para mim, aqui fica muito claro como todos esses responsáveis que a gente falou, que são os responsáveis pela saúde do gatinho, nessa questão do sobrepeso, da obesidade, fica tudo muito envolvido.
Para saber mais sobre esse assunto da obesidade felina, nós temos o EP número 5, Obesidade Felina, na primeira temporada do Papo de Gato. Então, vai lá. Além do sobrepeso, tem as questões renais, que o doutor Alexandre já começou a falar ali com a gente, que é um problema comum e que também envolve, né? Também tem aí a responsabilidade compartilhada, né? Entre o médico veterinário, entre o tutor e como que é a rotina de alimentação, da oferta de água para esse gato, né? Da alimentação molhada. No começo, meus gatos não gostavam, até porque eu ofertava muito pouco, porque eu achava que era... Primeiro, eu achava que era uma coisa mais de um luxo pro gato. Depois, tinham todos os mitos que a gente também já, né, desconstruiu aqui na primeira temporada, que era sobre, é muito salgado, tem muito sódio, ou que não faz bem pro gato e tal, e que a gente já conseguiu, né, se livrar desses mitos, entender que é sim uma alimentação completa e balanceada. E quando a gente fala de Royal, a gente tem total segurança dessa informação que a gente está passando aqui. E até da questão da alimentação combinada, né, Pri?
Isso, Tchulin, a gente já sabe dos benefícios de oferecer alimentos úmidos para os nossos gatos. Isso favorece a ingestão de água. O doutor Alexandre falou no início do episódio que os gatos são maus bebedores de água e que a maior parte da água que eles consomem no ambiente natural é através das presas. Então, o alimento úmido, ele mimetiza muito bem essa questão, porque grande parte da água, ela está presente no alimento. Então, a gente oferece alimento úmido, a gente favorece a ingestão de água. Além disso, o alimento úmido, ele é menos calórico que o alimento seco e ele ajuda muito na saciedade. Então, a gente deve sim incluir alimento úmido como rotina de alimentação para os nossos gatos e colher todos esses benefícios também para a saúde urinária, que é o que você comentou.
E uma campanha aqui que a gente falou bastante, que é uma campanha muito, muito especial de Royal Canin, que é Meu Gato no Vet, que é a campanha para incentivar, né, esse encontro entre os tutores, os médicos veterinários, falar sobre a saúde dos gatos, falar sobre essa saúde preventiva, né, o quanto é importante a gente fazer disso uma rotina, de fato, para cuidar da saúde dos gatinhos e não esperar os sintomas. Algo que eu aprendi aqui nas conversas com a Priscila, com o Dr. Alexandre, é de que o gato demora muito para manifestar os sintomas. Então, eles são mais quietinhos. O Dr. Alexandre me deu uma aula de comportamento falando sobre, né, como o gatinho prefere ficar na dele, mesmo que ele esteja sentindo dor, ele, né, diferente do cachorro que vai ficar chorando por uma dor na pata, o gato simplesmente ele vai parar de pular, vai ficar ali sentadinho, né? Então tem esses conhecer mesmo a espécie, né, que você cuida, e acho que esse é um papel tão legal que o médico veterinário faz quando a gente vai na clínica, ainda mais quando a gente fala de uma clínica cat friendly, né, doutor Alexandre?
Isso faz toda a diferença, é importantíssimo que a gente tenha esses pontos em mente da importância da avaliação preventiva, da importância de buscar sempre o médico veterinário. O melhor profissional que pode orientá-la é o médico veterinário, não é o Google, né? Nem os grupos de Facebook, que a gente encontra muito dessas opiniões não técnicas desses grupos. É importante que a gente busque sempre o médico veterinário para orientar sobre o que é melhor para o seu gato, em todos os pontos de vista, né? As clínicas que são cat-friendly são clínicas que certamente passaram por um processo de avaliação da Associação Americana de Medicina Felina no quesito ambientes, e tem que ter equipes sempre treinadas e conhecendo o gato. Um dos pontos fundamentais para ter uma clínica cat-friendly é conhecer a base do comportamento e poder passar isso para o cliente. Né? Mostrar o que no comportamento do gato é normal e esperado, né? Como a gente interpretar isso e também trazer o que a gente tem que prestar atenção antes da bomba explodir. Porque gatos, eles são solitários na natureza e eles tendem a esconder muito bem sinais. É a espécie que melhor faz isso.
E para saber mais sobre a campanha Meu Gato no Vet, nós temos um episódio completo na primeira temporada, que é o episódio número 8, que inclusive foi feito com o Dr. Alexandre, falando só sobre a campanha e a importância do gatinho no vet. Então, terminou esse episódio, já vai lá também. E já vou deixar aqui, então, spoiler, porque Dr. Alexandre volta a falar com a gente nessa temporada para a gente falar tudo sobre a importância e os diferenciais de uma clínica cat-friendly. Então, Dr. Alexandre, te espero daqui a alguns episódios e a gente se aprofunda nesse tema, porque é uma delícia falar, é uma delícia saber que existe um cuidado tão específico para os nossos gatinhos, eles merecem demais, e o Royal Canin apoia demais essa iniciativa, e a gente vai voltar, então, aqui para falar só sobre isso, tá bom? Eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, a sua disponibilidade, o seu tempo para estar aqui com a gente, para falar do nosso assunto favorito, que são os nossos gatinhos.
Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar conversando com vocês de um assunto que a gente gosta tanto, que é de falar dos nossos gatos. Obrigado, Tio Lin, obrigado, Royal Canin.
Pri, muito obrigada mais uma vez por dividir aqui comigo a bancada do nosso programa para falar sobre os nossos gatinhos e te encontro também no próximo episódio.
Combinado, Tio Lin. Muito obrigada a você, obrigada, Dr. Alexandre, por compartilhar os conhecimentos com a gente e para a gente saber que todos somos responsáveis pela saúde dos nossos gatos. Até a próxima.
E na semana que vem nós vamos falar sobre como a relação do tutor e do gatinho mudou com a pandemia. A rotina do seu gato mudou muito? Será que existe relação dos gatos com a saúde mental do tutor? E por aí, vocês estão mais próximos? Chegaram gatinhos novos na casa? Para descobrir essa e outras respostas, fique ligado aqui no Papo de Gato na semana que vem. Até lá!